Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Central Manhã já chegou aqui para levantar o seu astral e para lhe trazer as informações que mais lhe interessam. Humberto Fernandes e Jalber Pereira no resumão das principais informações e você mandando também o que é notícia na sua rua, no seu bairro, o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, para a gente repercutir juntos. Vamos então aos destaques, já. Bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos trazer essa informação que é aguardada já por muitos meses, viu, Humberto? É que a Câmara de Vereadores aprovou emenda que garante passe livre para estudantes do transporte público. Você lembra que foi um dos temas que estava na eleição.
É, tivemos, né, até plebiscito na eleição, exatamente, né? E o povo decidiu e agora os vereadores começaram a se movimentar nesse sentido. O governador Carlos Brandão esteve na Assembleia Legislativa e destacou os investimentos que a quer fazer daqui para frente. Diz que 2005 será o melhor ano do seu governo.
E a Advocacia Geral da União diz que reeleição de Iracema Vale é constitucional.
Adolescente apreendido suspeito de tentar roubar celular durante as prévias do carnaval na Avenida Litorânea.
E professores poderão ter desconto de até 15% em hospedagem.
O dólar cai e o Trump começa a aprender a pedir desculpas. Nós vamos trazer esses assuntos, também as repercussões do mundo político lá em Brasília.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 4 de fevereiro do ano 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é seu programa Central Manhã aqui na sua rádio e a gente aproveita para mandar um abraço a você que está sempre ligado, acompanhando a sua emissora de rádio aqui na sua região, cada vez mais fortalecida essa emissora, porque nós estamos todos, né? O diretor aqui da rádio, o diretor, os colegas que fazem os programas na sua emissora local, todos nós estamos juntos para melhorar a qualidade na programação. Temos repercutido, temos procurado fazer entender, né, por todos os nossos colegas que nós temos que ter pão na padaria, né, Jalber Pereira?
Tem que ter.
E temos que saber o preço do pão na padaria também, né? Oferecer e ainda fazer aquele deguste. Se você não tem aquele pessoal que às vezes fica em determinados pontos estratégicos, Jalber Pereira, que olha esse perfume aqui. Aí te dá um papelzinho assim com o cheiro do perfume, que é pra tu sentir o cheiro do perfume, pra tu ficar com vontade de comprar. Aí tem aquele pessoal do deguste que fica em pontos estratégicos também pra oferecer.
Gosto.
Ali um docinho, um negócio, um chocolate, aí tu experimenta o chocolate. Eu fazia muito isso quando fui diretor de rádio no interior do Maranhão, na cidade de São João dos Patos, né? Eu preparava o comercial, o cidadão nunca tinha anunciado na rádio, disse que aquilo era um gasto desnecessário, a margem de lucro dele era pequena. Aí eu preparava um comercial daquele com a vozona, assim, dos melhores locutores, preparava o comercial e chegava pra ele, disse: já escutou esse comercial aqui? Aí ele disse: que comercial é esse? Aí eu tocava lá. Era naquele tempo, era um gravadorzinho, eu levava um gravadorzinho daqueles pequenininhos de pilha, né? Levava. Aí tocava o comercialzão pra ele, do comércio dele. Quando tocava o cidadão: rapaz, ficou bonito esse negócio aí. Rapaz, bota pra rodar na rádio, de custa tanto. Tu entendeu? Assim, tem que dar o degosto. Vamos dar a César, o que é de César? O Carlos César, né? O Carlos César gosta de oferecer um degosto pro pessoal. Então, algumas técnicas que os nossos comunicadores, nossos diretores de emissoras de rádio precisam aprender. E aí eu tenho descoberto que muitas rádios, o pessoal nem sabe o preço o quanto cobrar por uma inserção. E aí todos nós estamos aprendendo isso passo a passo, e o sistema de mídia 3.0 vai deixar isso muito bem claro para todos os anunciantes do Brasil inteiro. Mas ontem nós tivemos um pequeno problema, também a curto espaço de tempos, e deixamos de sortear os computadores. Hoje sortearemos mais dois supercomputadores para você que está acompanhando aqui na sua emissora de rádio, que já cadastrou a emissora. Jame Chaves, deixa eu ver a plataforma. Olha aí a plataforma do sorteio. Tá lá, Central de Notícias Brasil, o que você quer fazer? Mídia 3.0, sorteio CNB. Coração na mão. Ó, essa hora o Nonato lá da Arco-Íris FM já fez não sei quantas rezas hoje, né? É, esse foi o último ganhador. Foi a Rádio Cajueiro Web, lá de Itaipava do Grajaú. O secretário de comunicação veio aqui, esqueci de passar aqui as imagens que nós registramos, claro. Vamos registrar todos que vierem receber.
Então, depois do sorteio, vamos mostrar logo,
né? A gente vai mostrar. É, e o nosso amigo da FM Rio Neve, o Ângelo Souza, lá de São Raimundo das Mangabeiras. Foi outro ganhador, fez uma nota muito carinhosa, como sempre, né, de agradecimento por ter ganho o computador. Agora vamos apertar o play, porque temos mais um ganhador. Vamos conhecer agora? Sim, sortear. Opa, sorteio realizado. Quem é? Olha aí, rapaz, Babaçu FM, né? Babaçu FM, vamos ver aqui. Babaçu FM é a de Pio 12. É, Babaçu FM, do nosso amigo o nosso amigo Newton Carlos, lá de Pio 12, da rádio Babaçu FM. Tá aí, parabéns. E se reclama da sorte da vida. Newton Carlos, faça uma visita agora à Central de Notícias Brasil e venha receber seu supercomputador para dar mais qualidade aí a Babaçu FM. Parabéns, sucesso para vocês. Ainda nesse programa estaremos sorteando o segundo computador. Aliás, agora já vamos para o quarto computador. Para o quarto computador. Babaçu FM, parabéns. Mais tarde anunciaremos mais um ganhador do computador. Vamos chamar o repórter Carlos Rocha para começar o programa. Carlos Rocha, tu destrincha aí logo as notícias ruins, que é para a gente passar para as notícias boas.
Tá certo. Bom dia, Humberto Fernandes. Um ótimo dia a você e a todos aqueles que estão acompanhando o Central Manhã nesta terça-feira. A chuva deu um tempo, pelo menos na região metropolitana de São Luís, mas existe sim a possibilidade de chuva ainda para todo o dia de hoje. Olha, Humberto Fernandes, você falou sobre notícias ruins, mas a gente tem notícia boa também hoje. Primeiro, já que você falou das ruins, eu vou começar com uma notícia ruim. Um policial militar aqui do Maranhão, lotado aqui em São Luís, ele foi baleado na tarde de ontem, em uma das avenidas mais movimentadas de São Luís, a Avenida Daniel de Latouche, fica bem próximo ali. Ele estava em uma borracharia, bem próximo a um dos maiores shoppings aqui da capital. No momento do crime, a avenida estava bastante movimentada, era 3:30 da tarde, 15:30. Esse policial foi surpreendido por homens em um veículo que desferiram vários tiros contra ele. Ele foi atingido no peito, foi levado às pressas para um hospital da capital, foi submetido a uma cirurgia e o estado dele, segundo o primeiro boletim médico, é grave. Mas ele está instável, e os médicos aguardam que o organismo venha a estar reagindo durante todo o dia de hoje. A gente vai aguardar o próximo boletim médico. É o Jefferson Castelo Branco Diniz, ele tem 36 anos de idade, ele é recém-formado para a Polícia Militar. Ele foi nomeado, ele entrou para os quadros da Polícia Militar no ano passado, nessa última turma do ano passado, se não me engano, lá no mês de novembro. Ele foi nomeado e está fazendo parte dos quadros da PM a partir de então. A polícia trabalha com a possibilidade de uma tentativa de homicídio, de execução porque esses bandidos, eles não desceram do veículo em momento nenhum, não levaram nada desse policial, nem mesmo a arma de fogo que estava em poder dele no momento desse crime. Então a polícia está investigando, o serviço de inteligência já foi acionado e eles estão agora usando imagens, tentando identificar o veículo a fim de que esses homens possam ser retirados de circulação. É um caso inconcebível, vale a pena lembrar. E quando um policial é atingido, quem está sendo atingido é o Estado. Então, a polícia deve dar uma resposta rápida. Não estou aqui dizendo que quando é um cidadão, quando é um civil, quando não é um policial, que a polícia não atua. Atua sim. Eu digo que é um representante da lei, é um representante do Estado, é um representante da Força de Segurança, e essa audácia dos criminosos não é concebível, não é admitida. Então a sociedade repugna e a própria polícia não vai medir esforços para tentar localizar esses criminosos.
Eu gosto de aproveitar essas oportunidades, quando a gente dá essas notícias, para a gente conversar com os pais, né? Com o pai, sim, com a mãe. Aproveita a oportunidade, aí chame seu filho, assim, vem bem aqui, senta aqui do meu lado, seu papaizinho gosta muito de você, né? Lhe ama muito. Agora esse negócio de atirar em policial não tá com nada não, é paia, é um negócio que tá perigoso.
Perigoso,
né? Atirar em policial. Então procure estudar, vá lá. Tem muito colégio aí, tem os colégios da prefeitura, o colégio do estado, e aí tem colégio de graça, tem tudo, agora vai ter ônibus de graça. Então vá estudar para se preparar para fazer outra coisa. Atirar em policial não é um bom negócio. Não vai dar bom.
Isso pode dar
dor no pé. Carlos Roger, mas eu queria saber, daquele magrinho, o esbelto, que apareceu lá no carnaval tentando tomar celular dos outros. Já sabe quem é
pois
ele?
Pois é, agora notícia boa. Notícia boa é quando a polícia responde rapidamente a esses tipos de crime. Esse adolescente tem 16 anos de idade, os vídeos aí na internet circularam aí pela internet, mostrando ele em plena ação lá na Avenida Litoranha. Você está vendo aí a imagem. Esse rapaz, Humberto Fernandes, ele tem 16 anos de idade e ele tem 7 passagens na polícia. Todas as passagens desse rapaz é por assalto à mão armada. Ele inclusive tem uma ocorrência de assalto com arma de fogo, com uso de arma de fogo. A primeira passagem desse adolescente em delegacia da capital foi quando ele tinha 14 anos, foi em 2023 ainda. Uhum. Ele já a partir daí é conhecido das autoridades policiais, tanto que não deu trabalho. Não deu muito trabalho para a polícia identificar e localizar esse adolescente. Ele já apreendido.
Já passou demais, é hora de ficar. Né? Já passou demais, tem passagem demais, agora é hora de ficar com a polícia. Trancado.
Ele está apreendido.
De manhã, tarde, de noite.
Ele está apreendido e está em uma unidade.
De presente para ele.
Ele está em uma unidade de ressocialização. É uma unidade educacional para adolescentes infratores. A gente tem que tomar muito cuidado por conta do estatuto da criança e do adolescente, que impõe muitas regras, e a gente, a partir daí, tem que tomar até cuidado quando divulga informações a respeito de adolescentes infratores. São chamados de adolescentes infratores.
Eu sou muito cuidadoso com o estatuto da criança e do adolescente.
Perfeito.
A conversa com um cidadão desse aí seria o seguinte: olha, você não aprendeu o que tinha que aprender em casa, agora você vai ter que aprender aqui. Nós vamos lhe dar uns conselhos. Aí aproveitava e dar uns conselhos para ele lá dentro, né? Mas assim, primeiro lugar, você não aprendeu a estudar, não? Agora vai ter que estudar. Não aprendeu a trabalhar, agora vai ter que trabalhar. Né? A sua mãe tentou, seu pai tentou, aqui nós vamos conseguir. Entendeu? É assim, é só o que o estatuto está dizendo.
É verdade, e não esquece da Bíblia, Humberto, não esquece isso, da Bíblia. Isso.
Dê a Bíblia de presente para ele. Mas tem que obrigar a ler também, né? Ler.
Obrigado.
Aí, 30 capítulos hoje, 30 amanhã, 30 depois. Aí ele vai.
E ensinar ele principalmente a praticar.
Diz agora mais vamos interpretar. Vamos interpretar.
Exatamente. Olha, Humberto Fernandes, tem mais uma notícia boa. Já, Humberto, tem mais uma notícia boa. Mais uma prisão.
Saber.
Aquela mulher que atingiu a golpes de faca, uma outra mulher em uma loja, lá no Conjunto Maiobão, no município de Passo do Lumiar, as imagens mostram o momento que essa mulher, com uma criança no braço, ela atinge com vários golpes de faca uma outra mulher. A polícia não sabia do que se tratava, mas agora já foi descoberta. Ela foi presa ontem, é conhecida como Amanda, ela tem 26 anos de idade, e o motivo seria ciúme. Por quê? Porque essa criança que está no braço dela é filha dela com o marido da vítima. Com o marido da vítima. Então ela se sentiu aí ameaçada e perdeu o namorado e atingiu com vários golpes de faca essa outra senhora aí nessa loja, viu? Então ela foi presa ontem, a polícia contou com o apoio da Guarda Municipal lá do município de São José de Ribamar, e essa mulher aí já está atrás das grades por tentativa de homicídio com lesão grave. Com essa eu vou ficando por aqui. A resposta rápida da polícia em diversos casos de crimes praticados, não só em São Luís, mas em todo o estado do Maranhão. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo temos outras informações. E lembrando que ainda hoje teremos mais um sorteio de um computador. E eu tenho uma nota da Equatorial Maranhão, né, depois do intervalo. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia,
é tempo de folia, tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui na sua tela. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Continue conosco aqui na TV Alternativa, Rede Meio, região metropolitana de São Luís, canal 8, Grupo Zil, Deni Falcão, é o 8.1, também na TVN, também na Sky, também na Oi, também na TIM. Tá todo mundo acompanhando. Eu quero agradecer aqui com muito carinho o Elivaldo Ramos, lá de Tutóia, ao Márcio Calvé, da cidade aqui de Bacabeira, Maranhão, desejando a todos uma ótima sexta-feira. O Antônio Carlos Souza, bom dia para toda a equipe da Central de Notícias do Brasil. Estou acompanhando o programa na hora do café. Antônio Carlos, grande abraço. Ao Alexandre Coites, lá do município de Bom Jesus da Selva, ao José Rocha, nobre jornalista Humberto Fernandes. Sem questionar nada, mas quem fiscalizou o sorteio? Deveria ter alguém de fora do estúdio. Zé Rocha, Zé Rocha. Aqueles sorteios tradicionais que nós tínhamos no papelzinho, né? Aí tinha que ter aquela fiscalização. Agora quem é que vai fiscalizar a inteligência artificial, JVP? Que ela vasculha em um segundo todos os nomes que estão na plataforma e escolhe um aleatoriamente. Aí tu traz um cara que não entende, por exemplo, de inteligência artificial, ele vai acompanhar o quê?
É porque o Zé Rocha é conservador, ele gosta. Aliás, ele é tradicionalista, na verdade.
Há um que é a orientação da Central de Notícias do Brasil, para que você e todos entendam, é que a gente tenha a total lisura, isenção. O cidadão me liga para dizer assim: mas Humberto, sabe que minha rádio está precisando? Eu sei, já fez o cadastro, né? Se não fez o cadastro ainda, atualiza o cadastro, complete tudinho, aí sua rádio vai estar concorrendo igualzinho aos outros. Você é meu amigo? Bora começar a dar exemplo.
E um detalhe também, amigo. Alberto, além da inteligência artificial, existem também alguns aplicativos de sorteio. Ô Zé Rocha, hoje em dia, ninguém mais faz sorteio no papel, ninguém mais... Só o bingo, que ainda continua, ainda aquele
sorteio ainda tradicional. Parece que é uma regra estabelecida pela lei.
Mas sorteios normais, ninguém mais faz.
Hoje é eletrônico, sistema eletrônico. Né? Nota de esclarecimento. Veja só, nós falamos aqui da denúncia que foi feita pelos moradores lá da cidade de Bom Jesus das Selvas sobre os problemas no fornecimento de energia elétrica, a precariedade lá do sistema. A Equatorial Maranhão informa que está realizando manutenções em equipamentos do sistema elétrico que atende ao município e região com um prazo de conclusão em até 72 horas. Eles me mandaram ontem, espero que essas 72 horas já tenha terminado. Durante esse período, é possível que a população sinta algumas interrupções no fornecimento de energia. No entanto, a distribuidora está empenhada em normalizar o fornecimento antes do prazo previsto. A Equatorial Maranhão reafirma ainda seu compromisso com o fornecimento de energia elétrica de qualidade e informa que, apesar das chuvas que vem ocorrendo, o trabalho intenso de investimentos e manutenções na rede elétrica tem contribuído para minimizar as ocorrências e as faltas de energia. Por fim, orienta que os clientes façam registro das ocorrências por meio da central 116 ou pelo WhatsApp por meio do número 98-255-0116. Vamos repetir, 98-255-0116, assessoria de imprensa da Equatorial. Muito obrigado a Adriana Vieira. Adriana Vieira está sempre acompanhando tudo que a gente fala aqui. Nós tivemos reclamações de diversos municípios do Maranhão, dentre eles chegou aqui de Barra do Corda, chegou dela de Sucupira do Riachão. Em Sucupira do Norte também o pessoal diz que no final da tarde está tendo uma oscilação muito grande, o que ocasiona também alguns prejuízos com os equipamentos, com alguns aparelhos. Então, que agradecemos, claro, a pessoal da assessoria da Equatorial Maranhão pelos esclarecimentos, mas a população fica muito mais agradecida se o problema for resolvido. Tenho dito. Jaubé Pereira, nós vamos agora. Aconteceu ontem foi a reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, na Câmara Federal, no Senado Federal. Então,
ou seja, o ano começou ontem.
O ano legislativo começou ontem, né? E aí o governador Carlos Brandão esteve lá levando a sua mensagem do Executivo com as perspectivas dos investimentos para 2025. O repórter Edivaldo Oliveira estava lá.
A deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia Legislativa, comandou a abertura dos trabalhos no Legislativo Estadual, destacando como será a relação da Assembleia com os outros poderes nos próximos anos.
Sábado nós tomamos posse como presidente para esse biênio que se inicia hoje, os nossos trabalhos 2025 a 2027. E temos muita coisa para mostrar para o povo do Maranhão com relação à Assembleia e o governo do Estado do Maranhão e os outros poderes. A relação continua a mesma, com independência, porém reinando diálogo e harmonia. Com o governo do Estado do Maranhão, tem se mostrado um governo de grande diálogo, com o Tribunal de Justiça, com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com instituições como a UFMA, a UEMA, aqui a Casa do Povo do Maranhão, a Casa do...
O governador Carlos Brandão prestigiou o ato onde fez a entrega da mensagem governamental contendo um balanço das ações do governo e projetando novos investimentos e desenvolvimento do Estado nos próximos anos.
Estou muito otimista com relação a 25, porque 2023 foi um ano da crise em função da queda do CDS. Tivemos que fazer um ajuste em toda a máquina administrativa do Estado para que a gente pudesse sobreviver com a queda de 200 milhões por mês. Tem que fazer um grande exercício. E graças a Deus, em 23, com os cortes que a gente fez, do custeio, das demandas estruturantes, a gente conseguiu não parar as obras, inauguramos mais de 1000 obras, não parar os programas sociais, mas ao mesmo tempo conseguiu as conquistas e ao mesmo tempo conseguiu o equilíbrio fiscal do Estado, que é o mais importante. Feito isso, a gente, em 2023, foi o ano dos projetos. Preparamos inúmeros projetos, não só a nível Estado, mas também a nível federal, uma grande parceria com o presidente Lula. 24 já foi o ano de fazer as licitações e 25 é o ano de tirar do papel as grandes obras, porque as pequenas aconteceram em 2023 e 24, portanto, eu diria que esse vai ser o melhor ano do nosso governo. 2025, o ano de entrega, o ano de realização de sonhos.
Para 2025 no Maranhão, a meta é priorizar os projetos mais estratégicos, levando em consideração um conjunto de ações que objetivam acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas possam desfrutar de paz e de prosperidade. De São Luís para a Central Brasil, manhã, Edivaldo Oliveira.
Muito obrigado, repórter Edivaldo Oliveira, fazendo a cobertura aí para a Central de Notícias Brasil. Vamos destacar aqui alguns pontos na fala do governador Carlos Brandão. Vamos ver o que ele falou a respeito da agricultura familiar.
Nós entendemos que para a gente ter o sucesso da agricultura familiar, a gente tem que aparelhar uma rede, né? Uma rede de itens importantes. Primeiro, o item é a regularização fundiária. E se o sujeito não tiver a terra, como é que ele vai ter segurança jurídica para plantar? Como é que ele vai ter segurança jurídica para viver na terra? Como é que ele vai ter segurança jurídica para colher? Então, esse é um dos itens que eu coloquei como um dos quatro eixos quando eu assumi na sacada do Palácio dos Leões. Regularização fundiária, importantíssimo. Nosso governo foi o governo que mais distribuiu título de terra. Já nesses 3 anos foram mais de 20 mil títulos de terra, uma média de 5 mil títulos de terra por ano. E eu ouvi muito naquelas solenidades as pessoas dizendo: governador, eu estou há 30 anos esperando, eu estou há 40 anos, durante o período que eu era vice-governador, durante o período já como governador. Então aquilo mexeu muito comigo. Eu senti a necessidade de a gente acelerar esse processo, né, para que as pessoas pudessem receber esse título mais jovem e pudesse poder plantar, colher, mais jovem, e ter de desfrutar daquilo. Muitos deles estão recebendo aquele título para deixar para os seus filhos e netos. Além disso, na agricultura familiar, é importante a gente fazer a distribuição de sementes selecionadas. A gente tem feito isso, até modernizamos agora através de um cartão para comprar na própria região. A assistência técnica é fundamental e vamos distribuir agora nesse ano de 2025 patrulhas mecanizadas para a gente melhorar a produção e a produtividade. Fizemos também a ampliação do PROCAF, que é o produto, a compra do produto da agricultura familiar, a exemplo do que a gente tem em parceria com o presidente Lula, o PA, que é o Plano de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Nós temos também o PROCAF. Ampliamos o PROCAF no valor de 8 bilhões de reais, porque a gente sente a necessidade de comprar esses alimentos, entregar para as prefeituras, para atender as escolas, para atender os hospitais, e a garantia de que o produtor planta, ele tem que...
Restaurantes populares. O governador disse que recebeu o estado com 100 restaurantes e quer fechar o governo com restaurantes populares em todos os municípios.
Nós recebemos com 100 restaurantes populares, já estamos com 187 em 2 anos, vamos chegar agora, mas tem mais 50 para inaugurar recentemente, estão quase praticamente prontos. E eu quero chegar em todos os 217 municípios, que eu quero que todos os municípios tenham um restaurante popular. É um dos itens da pesquisa do nosso governo, que a gente sempre faz acompanhado por pesquisa, com avaliações, pesquisa inclusive de outros estados, empresas de outros estados. A gente vê que esse item é um item que a população aprova muito, né? Já no nosso governo, a gente criou o café da manhã, que é R$6,50, o governo paga R$6 e a população paga 50 centavos e a feijoada no sábado, né? De forma que esse é um programa que a gente vai continuar avançando, porque deu resultado extraordinário.
Geração de emprego. O Maranhão se destaca como um dos maiores geradores de emprego do Nordeste.
Nós optamos por 2 eixos. O primeiro foi as obras, que em 23 foram 2.023 obras, 24 nós fizemos mais ou menos 1.200 obras e esse ano já tem 700 prontas para inaugurar. Isso gerou centenas de empregos e aqueceu a economia local. O material de compra, por exemplo, lá em Barreirinhas, quando você faz uma obra, você compra o material, o tijolo, o cimento, você compra o vaso sanitário, a pia, tudo em Barreirinha. Essa é uma orientação do nosso governo para as empresas, que aqueçam a economia. Portanto, nessa questão das obras, gerou milhares de empregos por conta do volume, que foi muito grande, de obras, especialmente na construção civil, sem falar na área de terraplanagem da engenharia pesada, que são as estradas. Além dessa questão das obras, nós apostamos dos eventos, dos grandes eventos, certo? O maior São João do mundo, 65 dias, o maior carnaval do Brasil, hoje a gente disputa aí com Salvador. Nós estamos hoje entre Rio de Janeiro, que é a escola de samba, Salvador Trielétrico e o Galo da Madrugada lá em Recife e o estado do Maranhão com essas grandes apresentações, sempre preservando a cultura da nossa raiz, a nossa cultura do nosso estado, financiando pelo governo do estado, e os grandes eventos, as grandes bandas, os grandes artistas, a gente conseguiu fazer uma grande parceria com a iniciativa privada. Ou seja, a gente tem dois eixos, um é financiado pelo governo do estado, que são as atrações locais, para valorizar e prestigiar a nossa cultura, a nossa tradição, e as grandes bandas nacionais pela iniciativa privada. Fizemos uma grande parceria, sentamos com as empresas que recebem incentivo fiscal, nada melhor do que também dar a sua contribuição, sabendo que nesses carnavais em São João a gente gerou milhares.
Ainda sobre o carnaval, ele falou que manteve o carnaval do centro, agora ali vem para o centro e tem o novo carnaval, que é o carnaval da Litorânea.
Ano passado, nós tivemos aí cerca de 2 milhões de pessoas na Litorânea. Esse ano tivemos que mudar o carnaval da Beira-Mar para a Litorânea. Ano passado a gente já fez na Litorânea, mas tivemos que migrar todo o carnaval para a Litorânea por uma medida de segurança. Porque a gente está traçando grandes atrações nacionais e aquilo fica muito apertado, não tinha condição da gente manter. Por outro lado, estamos mantendo o carnaval tradicional, lá do centro histórico, lá da Madre Deus, que estava parado ano passado, ficou o dilema, é prefeitura, é estado que vai fazer, terminou que não teve. Esse ano a gente vai ter o circuito da Madre Deus. De forma que essas ações todas, a gente distribuindo os carrinhos mais renda, estão gerando aí milhares de empregos formais e informais.
Outro item, outro setor que cresceu bastante no Maranhão foi o turismo. E ele conta a história do pedido da carta para o Lula e o pedido da carta para Sarney para poder ir até a Unesco pedir o reconhecimento dos lençóis maranhenses como patrimônio natural da humanidade.
Na questão do turismo, por exemplo, nós crescemos 40%, são dados do IBGE. É só até estudo relotado, restaurantes, bares, enfim, motorista de táxi, motorista de aplicativo, é só alegria, todo mundo ganhando dinheiro. Hotéis tendo que contratar mais gente, né? Eu resolvi enfrentar um desafio que parecia impossível. Em janeiro de 2023, eu preparei um projeto para levar a Unesco, um projeto para transformar os lençóis maranhenses em patrimônio natural da humanidade. Eu sei da importância do turismo, eu sei do quanto isso gera riqueza. E aí parecia assim um sonho, porque me disseram que só Maricá passou 10 anos para se transformar em patrimônio natural, né? E eu digo, eu vou entrar nesse desafio. Entramos lá, preparamos o projeto, pedi uma audiência, não me deram, porque a Unesco ela não recebe político, ela não recebe proposta, é tudo online. E aí eu fui ao presidente Lula, ele fez uma carta, na hora ele até perguntou, Brandão, mas esse negócio não vai dar problema com os outros estados? Eu digo, não, presidente, só o Maranhão está concorrendo do Brasil. Então, fique tranquilo que quando você faz uma carta referendando os lençóis, isso não tem nenhum problema, que não tem concorrente. Fui ao presidente Sarney, fez duas cartas, uma em inglês e outra em francês, e aí foi me pedindo uma audiência. Por sorte, o embaixador da Unesco é o embaixador Santiago, que tinha sido embaixador do Sarney. Nós fomos lá, em Nova Delhi, e lá, no meio daquela euforia, assim, daquela ansiedade, estava também presente a nossa equipe da Secretaria de Turismo e tal, o ICMBio também estava presente, e aí foi anunciado, foi aquela festa toda, e isso abriu as portas, presidente Iracema, da sua querida Barreirinhas. Hoje a Barreirinhas não é mais nossa, ela é do mundo inteiro.
Pois é, o discurso do governador foi bastante longo, ele falou também dos investimentos das obras de infraestrutura tanto no interior quanto na capital, e aí destacou, disse, olha, nós autorizamos a construção do viaduto lá da Ponta da Areia e batizaram logo de Bacabeirinha, né? Mas o fato é que a Bacabeirinha resolveu o problema do trânsito na região e ficou realmente muito bonito. Mas o que ele fez questão de destacar também, é o que pouca gente ainda sabe disso, é da construção do grande investimento na Avenida Metropolitana, que vai sair do funil, está saindo do funil e vai seguir até o Araçagi, até o bairro Araçagi, e da ligação da extensão da Avenida Litorânea. Somente na extensão da Avenida Litorânea, que vai sair ali do Olho d'Água até o Araçagi, o investimento é de 200 milhões de reais. Então são muitos recursos que estão sendo investidos tanto na capital quanto no interior do estado. São obras de infraestrutura que há muito tempo a gente não via acontecendo, feitas pelo governo do estado aqui na região metropolitana de São Luís. E ele falou que vai conversar com os 217 prefeitos.
Então vamos ter um amplo programa, estou discutindo com os prefeitos e prefeitas, isso é um debate individual, porque cada cidade tem sua particularidade. Já recebi 15 prefeitos, vou receber todos os 217, é uma média de 5 prefeitos por dia, 5 de manhã, 15 prefeitos por dia, 5 de manhã, 5 de tarde, 5 de noite, certo? Cada um oferecendo trazendo suas demandas, e eu tenho um kit que a gente está entregando aos prefeitos. É fortalecendo com isso o municipalismo, né? Que todo mundo sabe que eu sou municipalista. Mas a gente precisa ouvir os prefeitos. Ouvir 217 prefeitos vai nos tomar aí pelo menos 30 dias para a gente conhecer a realidade de cada município.
Isso, muitos outros assuntos foram colocados também, e a questão também que um dos assuntos que vai ser mais discutido durante o ano de 2025 é o amplo programa de Maranhão Livre da Extrema Pobreza. Esse é um dos principais temas que está focado, que primeiro vem a atração de investimentos, o crescimento do turismo. Está se questionando agora, voltando a discutir novamente, o governador não falou sobre isso, mas a gente já tem informação sobre esse assunto, da possibilidade de trazer grandes cruzeiros para aportar na região metropolitana de São Luís. Aí imaginou, chegou esses cruzeiros, esses navios aí com 5 mil pessoas, 6 mil turistas para deixar dinheiro para nós aqui. Então isso deve melhorar muito a economia. E os investimentos na agricultura para produzir alimentos. São muitos assuntos, mas nós vamos ter que ir a um rápido intervalo. Depois do intervalo eu converso com o Jonas Mendes para saber o que está acontecendo na Câmara de Vereadores.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A creche Escola Sementinha, mantida pela Assembleia Legislativa e coordenada pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, promoveu a primeira reunião com pais de alunos sobre o início do ano letivo. Na ocasião, foram apresentadas as propostas pedagógicas e a estrutura de funcionamento da creche, bem como a equipe de profissionais e os professores que trabalharão com os alunos este ano. E no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, as medidas provisórias de número 431/2024 e de número 433/2024, que beneficiam os servidores públicos estaduais e fortalecem as áreas da educação.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta e a gente agradece a todo mundo. Infelizmente não está dando tempo de falar o nome de todo mundo, mas queremos agradecer a professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, desejando aí que Deus abençoe cada um desse maravilhoso programa. A Virgínia, lá da Rádio Arco-Íris FM, do município de Graça-Aranha, Maranhão. A Rádio Tarumã 87,9. A Maria Lopes, bom dia a todos da equipe. Vocês são a voz do povo. E ela diz assim, enquanto o Carnaval e o São João é o maior do Maranhão, também tem a maior pobreza do Brasil. O governador esqueceu de falar. Não, falou sim. Falou que quando pegou o governo tinha quase 2 milhões de pessoas ainda na extrema pobreza. Já conseguiu reduzir um pouco, mas ainda tem 600 mil pessoas passando fome no Maranhão e que precisa resolver o problema deles antes de terminar o governo.
mais pobre, viu, Beto?
Isso.
O mais pobre hoje é Alagoas.
É, José Rocha diz assim, cara, o Beto Fernandes, que fique bem claro, não questiona a lisura do sorteio. Enquanto o Jalber estava na roça, eu já estava fazendo mestrado, nada de pessoal. Tá aí, já chupa essa, Jalber Pereira. Ribamar Fernandes mandando bom dia, um abraço para a sobrinha, a Ingrid e a Yasmin, ai, duas garotas bonitas aí, embelezando o nosso Piauí. Canal Cidade Verde, bom dia para o Paulo Henrique em Mirinzal, um abraço a todos. Gente, muito obrigado a todos que estão participando aqui do nosso programa, mas vamos à Câmara de Vereadores com o nosso repórter Jonas Mendes. Bom dia, Jonas Mendes. Os trabalhos foram retomados aí. O que que nós temos de novidades? Bom dia.
Bom dia, companheiros. Realmente os trabalhos iniciaram ontem aqui na Câmara Municipal de São Luís com a realização da sessão solene, que começou na parte externa com o hasteamento das bandeiras. Em seguida, os trabalhos seguiram na parte interna, com a presença dos vereadores, vereadoras e convidados especiais. E dentro fala do o presidente do MDB, o senhor Marcos Brandão. Vamos ouvir aqui o que, que falou para a gente o presidente do MDB, o Marcos Brandão.
Fiquei muito feliz de estar presente aqui na Câmara de Vereadores, que realmente eu me sinto em casa, vários amigos. E a Câmara de Vereadores, ela concentra todos os tipos da população de São Luís, tanto do evangélico, tanto da Umbanda, dos católicos. Isso aí é um exemplo de como ela é diversa e aqui realmente representa a toda a coletividade. E o governo do estado tem uma parceria muito grande com os vereadores desta casa e eles são muito bons, eles fazem uma grande ação na saúde, eles trazem problema de ruas, eles trazem problema de escolas e, na medida do possível, o estado tem sido presente e parceiro. E a expectativa para esse ano vai ser de um maior apoio para esta casa e a esses vereadores que representam diretamente toda a coletividade ludovicense.
Em seguida, tivemos a realização de uma sessão extraordinária para a votação do orçamento de 2025, aqui para a capital maranhense, que ficou na ordem de 5,5 bilhões. E nessa peça orçamentária, que foi encaminhada pelo Executivo para a Câmara, 32 emendas foram colocadas pela Câmara, sendo que só 12 foram aprovadas. Dentre essas, duas foram mais debatidas, que foi uma do Coletivo Nós e outra do vereador Marquinhos, com o mesmo objetivo, que era tentar conseguir recursos para a manutenção do transporte escolar. Um passe livre, essa coisa que vem rendendo desde o período, ou seja, desde o mês de outubro. E acabou que, depois de tanta discussão, tanto debate, a do Marquinhos, ela foi aprovada, sendo que a mensagem, ou seja, a emenda, ela determina, ela solicita, na verdade, que o Executivo ele tire uma quantia de cada secretaria, em torno de em média de 7 secretarias, para chegar no montante de 21 milhões, sendo que foi avaliado pela própria comissão, integrante da comissão de orçamento, que é inconstitucional dessa forma. Mas mesmo assim foi aprovado e aí fica no aguardo do que o Executivo pode fazer, se vai sancionar ou não, se vai de repente vetar. E aí tivemos também a mensagem do Executivo, que foi também analisada pelo plenário, com relação à mudança que o Executivo estava pretendendo, que é relacionada ao remanejamento do recurso. Aquele valor que fica disponível, ou seja, fica flexibilizado para que o prefeito ele possa usar da forma como ele necessitar. Então, a mensagem do Executivo, o prefeito ele pretendia que a Câmara aprovasse para 25% esse remanejamento, e a Câmara preferiu manter 5%. Então, no final dos trabalhos, nós ouvimos também o líder do governo, o doutor Joel. Vamos ouvir o que, que o governo pensa em relação do que disse o doutor Joel aí.
Na verdade, é uma pauta que não caberia, né? Todas as tratativas financeiras, orçamentárias, elas são do Poder Executivo. Então, o que se buscou, na verdade, acompanhando a Comissão de Orçamento da Casa, que se debruçou sobre esse assunto nos últimos meses, respeitando, inclusive, todo esse trabalho, foi que nós acompanhamos essa Comissão de Orçamento e votamos pela contrários, né, à emenda do vereador Marquinhos.
Agora são a 23.
Bom, a emenda 23 é uma emenda que trata da transposição, né, do remanejamento do orçamento pelo prefeito. Então, antes, historicamente, até o ano passado, esse percentual era de 25%, ou seja, o prefeito poderia remanejar o orçamento em até 25%. E aí, hoje, se reduziu essa possibilidade de remanejamento para 5%. E dessa forma, a tentativa de engessar, né, de fazer com que o governo ele fique mais engessado, como falei, no que diz respeito a essa possibilidade de remanejamento. Se a gente for aqui para Teresina, por exemplo, lá é 35% de possibilidade de remanejamento. Se a gente for para Fortaleza, lá é 30%. São 30% a possibilidade de remanejamento. E aqui, hoje, infelizmente, se reduziu essa possibilidade de remanejamento para apenas 5%.
É isso, Jonas.
Ok, companheiros. Nós estamos aqui já com acesso ao comitê de imprensa aqui da Câmara Municipal de São Luís, aguardando a abertura de mais uma sessão, desta vez sessão ordinária, com horário confirmado, regimental da casa, que é a partir das 9 horas da manhã. Alguma pergunta, Humberto?
Não, só parabenizar você por essa cobertura ao vivo da Câmara de Vereadores de São Luís. Eu acho que é um dos veículos de comunicação que tem cobertura ao vivo, em tempo real, em rádio e televisão, né, para todo o nosso Brasil. A sua cobertura aí na Câmara. Parabéns aí pelo seu trabalho. Vamos em frente.
Ok, companheiros. Um bom dia para todos nós e em especial aos ouvintes que acompanham também através das emissoras de rádio, na cadeia de rádio aqui pela Rádio Central de Notícias, em especial aqui a Rádio FM Alô Maranhão. Está sempre no dia a dia com nós.
Obrigado, muito obrigado, Jonas Mendes. Olha, o Douglas Pintos, o vereador Douglas Pintos, que foi o mais votado, né? O mais votado, falou que
mais 16 mil votos.
No ano passado estava aquela história toda, não, vamos para a União, vamos para a bandeira da paz e tal, mas disse que não é bem isso que está acontecendo já no início dos trabalhos. Vamos conferir o que ele disse.
O presidente é extremamente democrático nesse processo. Você acredita que realmente nós vamos ter essa
Pelo que eu estou percebendo já, eu acredito que não haverá harmonia, embora isso tenha sido declarado no ano passado, né? Que a Câmara ia trabalhar junto, que ia ter harmonia, que ia jogar a toalha branca. A gente espera que sim. Mas pelo que eu vi, das emendas que foram incluídas no orçamento de 2025, a gente já percebe que não vai ser bem assim. Porque, primeiro, a partir do momento que a Câmara quer reduzir a autonomia do prefeito de remanejar em créditos adicionais de 25% para 5% do orçamento, é você aprisionar o gestor público a esta casa, a Câmara. Ou seja, a Câmara está dizendo para o prefeito, não, prefeito, tudo que você fizer, você tem que vir aqui pedir autorização.
Isso, daí. A Adriana Nogueira acompanhou de perto também toda a movimentação, vai estar também conosco cobrindo o Legislativo Municipal, afinal de contas é o principal legislativo por ser o da região da capital do estado, né? Nós vamos, só completa as informações sobre o passe livre, que é uma notícia, aí o Nildo Costa já está conosco, segura só um pouquinho, Nildo Costa, só para explicar melhor essa questão do passe livre.
Só complementando o que o Jonas falou, viu, Humberto, é um projeto de emenda do projeto lá do Marquinhos, como a gente falou, projeto de lei número 210/2024, então o que acontece? Ele vai assegurar
cobrar duas viagens diárias gratuitas para os estudantes da rede pública e privada, sem restrições de renda, ou seja, qualquer renda a pessoa pode ser incluída. E que se tenha localização de residência no ensino, ou seja, desde que more e estude
em São Luís.
Então o texto aprovado aí destina 21 milhões ao programa, que será redirecionado.
Palavra isso.
Difícil. Então ele será redirecionado dos recursos de outras pastas para poder cobrir, porque 21 milhões de reais não é pouco dinheiro. Para você ter uma ideia, Humberto, esse projeto agora do Marquinhos, ele foi aquele resultado do plebiscito lá da eleição. Você é a favor ou contra o passe livre? Então, naquela oportunidade, o que aconteceu? O resultado foi de 89,91%. Quase 90% da população diz que sim, que concordaria com o passe livre. Esse total dos votos chegou a 523.711 votos. São Luís não é a primeira, não será a pioneira. Esse exemplo aqui de São Luís foi adotado anteriormente já em Fortaleza, Maceió, Manaus, Brasília, Belo Horizonte e Foz do Iguaçu, que não é a única cidade que não é capital. Foz do Iguaçu, salvo engano, ali fica ali Paraná, se não estou enganado.
E para fazer justiça foi uma iniciativa do vereador Frazão, né?
Exatamente. Então a expectativa é que a medida venha contribuir justamente para redução da evasão escolar, porque sabemos que tem muitos alunos que não vão à escola, não são todos.
Porque não tem dinheiro para pagar passagem. Né? Então é a passagem gratuita, duas passagens, ida e volta, né? Para a escola. Pagos pelo
município.
Pelo município.
Então, por isso é que é preciso pegar recursos de outras pastas.
Isso. E aí reduziram essa transferência de recursos para 5%.
Exatamente. Né,
pro Braide. Aí o Braide não deve gostar disso.
É isso que disse, tentou falar lá o Douglas.
Isso.
Estamos apresentando Central Manhã.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Para quem constrói. Para quem realiza. Para quem produz. Para quem semeia. Para quem cuida. O tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília com o Nildo Costa. Bom dia, Nildo. Conte-nos o que acontece em Brasília depois da retomada dos trabalhos.
Companheiros, só para cumprimentar vocês aqui, dizer que aqui em Brasília o estudante tem direito a 4 passagens, tá? A 4 transportes, 4 ônibus, pegar 4 ônibus com esse vale gratuito. Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalva Pereira, bom dia a você que acompanha aqui o Central Manhã. Pois é, os inícios dos trabalhos, de fato, começaram ontem aqui na Câmara dos Deputados, plenário Ulisses Guimarães, onde foi realizada aquela sessão solene do Congresso Nacional, que lê a mensagem do presidente da República, que tem discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal e, é claro, evidentemente, dos nossos presidentes aqui do Congresso, né, que é o Davi Alcolumbre, do União do Amapá, e aqui o Hugo Mota, agora que é do Republicanos da Paraíba, presidente da Câmara dos Deputados. E todos eles naquela linha, Alberto, que vimos lá no ano passado, né? Harmonia, independência, união, a mesma coisa. Foi basicamente a mesma coisa. Mas, no entanto, entretanto, todavia, já começaram aqui as confusões. Por quê? Porque já houve uma reunião que agora será a briga pelas comissões, né, das duas casas, pelas comissões, e aí vem aquela questão sobre as emendas, que está dando um pouco mais, dá um pouco mais de dor de cabeça para o Palácio do Planalto, porque já houve uma reunião, inclusive, do Hugo Mota junto com o Dalvin Alcolumbre, o presidente Lula, e eles pediram ao presidente que converse com o judiciário, converse com o ministro Flávio Dino, para liberar as emendas que estão paralisadas, e deixaram claro também, o Congresso Nacional só terá boa vontade com o governo federal depois de resolvido essa questão. E o Palácio do Planalto, Humberto Fernandes e Jalma Pereira, reconhece que isso realmente é um problema para o Palácio, para o governo. Porque tu sabe muito bem, todo mundo sabe, o país inteiro, né, conhece que o Congresso Nacional é basicamente movido a emendas parlamentares a recursos. Mas os discursos no plenário ontem aqui da Câmara dos Deputados, durante a abertura dos trabalhos, foi de pacificação. Quer ver? Vamos acompanhar do presidente do Congresso Nacional, Dalvin Alcolumbre.
Que a presença hoje aqui de representante dos três poderes da União seja mais do que um gesto formal, seja um símbolo vivo de que podemos construir, sim, juntos, e devemos agir com responsabilidade e compromisso de nação. Senhoras e senhores, o Brasil é um país gigante, forte e capaz. E este Congresso tem a missão de estar sempre à altura desse povo extraordinário. Que 2025 seja um ano de trabalho sério, de compromisso com a verdade, de respeito às diferenças, mas, acima de tudo, de união nacional.
Hugo Mota falou basicamente a mesma coisa. Vamos nós.
O trabalho conjunto dos três poderes, independentes e harmônicos entre si, está no cerne do regime político do país. Está no cerne da democracia que devemos todos venerar e defender. Essa independência e essa harmonia pressupõem o desvelo obstinado no cumprimento das atribuições constitucionais e o respeito às competências dos demais poderes, norteados sempre pelo interesse público.
Se der tempo aí, se vocês preferirem Humberto Fernandes e Jalma Pereira, vocês querem ainda acompanhar o discurso? Então acompanhar o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso.
Nós todos, os três poderes da República, estamos unidos pelos valores da Constituição e pelos propósitos nela estabelecidos. Porém, mais do que a harmonia e independência prevista na Constituição, eu tenho muito prazer de estar aqui, porque nós temos, acima de tudo, bons sentimentos uns em relação aos outros e torcemos pelo sucesso um do outro. De modo, presidente Alcolumbre, que mais do que a presença formal do presidente do Supremo aqui, na verdade, está o compromisso do Poder Judiciário de sermos parceiros em tudo aquilo que, à luz da Constituição, seja bom para o Brasil.
Isso, Nilson.
Se fosse na prática, será ótimo. Agora é aguardar, acompanhar para ver. Vamos aqui continuar aqui acompanhando as coisas aqui em Brasília, que não param.
Muito obrigado, Nildo Costa. Parabéns pelo trabalho, acompanhando tudo que acontece aí nas casas legislativas e também no Palácio do Planalto, né? Diretamente com Lula. Obrigado, Nildo Costa. Para encerrar o nosso programa, tem que se fazer o último sorteio,
tem
né?
Tem que fazer o último sorteio.
Para ter o último sorteio, a última foi Babaçu FM 87,9 de Pio 12, Maranhão. Mas agora vamos girar com a plataforma mais uma vez, realizar sorteio, sim, autorizado, vamos lá. Mais um... Olha Raposa. Aí, Raposa FM, São Luís, Maranhão. É. Diretor responsável é Francidalva Silva Santos, da Raposa, né? Ficou na região metropolitana de São Luís, né? Tá aí, parabéns aos ganhadores, né? Nem sabia que estava cadastrada a rádio da cidade de Raposa, né? Tá aí, parabéns, e amanhã nós traremos o quinto sorteio, o sorteio do quinto computador entre as emissoras de rádios parceiras. Estamos estudando a possibilidade agora de lançar uns prêmios também para os telespectadores e ouvintes, né, que merecem também pela sua participação, né, conosco aqui, ganhar prêmios. Até amanhã.
Bom dia a todos, até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Posso contar com vocês?
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Todo mundo quer chegar a algum lugar. O pedestre, o ciclista, o motociclista e o motorista. E para chegar bem ao seu destino, não deixe que a pressa seja sua inimiga. No trânsito, todos têm os mesmos direitos. Saia mais cedo. Seja gentil. Respeite os limites de velocidade. Isso mesmo. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Uma campanha do Detran. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Para quem constrói. Para quem realiza. Para quem produz. Para quem semeia. Para quem cuida. O tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.